de agora está entrando no ar.
Escola Brasil.
O caminho da educação passa por aqui. Vem estudar com a gente.
Escola Brasil.
Olá, amigo e amiga do Escola Brasil. Você que está aí com o ouvido grudadinho no rádio, doidinho para saber das novidades.
No programa de hoje, 29 de outubro, comemoramos o Dia Nacional do Livro.
Você sabe qual foi o primeiro livro publicado no Brasil?
Dizem que um dos primeiros foi o poema Marília de Dirceu, de Tomás Antônio Gonzaga, isso por volta de 1800.
São versos que o escritor, que era português, fez para Marília, uma pastora que vivia em Minas Gerais.
Antônio Gonzaga nasceu em Portugal, mas passou parte da vida no Brasil. Aqui ele foi condenado à prisão depois de participar da revolta da Inconfidência Mineira.
Por causa disso, Gonzaga nunca mais se encontrou com Marília. Mas os versos que ele escreveu para essa moça se eternizaram, passaram de geração em geração.
E nós escolhemos um trecho dessa poesia bonita para começar o programa.
Os teus olhos espalham luz divina. A quem a luz do sol em vão se atreve, papoula ou rosa delicada e fina, os teus cabelos são uns fios d'ouro, teu lindo corpo bálsamos vapora. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela.
Essa obra foi tão marcante na literatura brasileira que deu origem até ao nome de uma cidade no interior de São Paulo, Marília.
O amor é mesmo inexplicável.
Tão inexplicável que nas mãos do artista vira música e poesia.
Eu de repente vi surgir no meu caminho um amor tão lindo assim e cheio de carinho.
É com essa música Mundo de Amor que vamos homenagear hoje a cantora pernambucana Marinês, que morreu esse ano e deixou saudades.
Quem fala dela é o cantor Dominguinhos, um dos compositores dessa canção que você vai ouvir todinha daqui a pouco.
Daqui a pouco também nós vamos mostrar o que uma escola pública do estado do Rio de Janeiro faz para atrair estudantes para a educação de jovens e adultos.
E o Matuto, hein, Cadu?
Ah, hoje ele explica como as galinhas vieram parar na América do Sul, você sabe? Ficou curioso? Então não sai daí. Nós vamos pro intervalo, mas voltamos já. É ligeiro.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação.
Governo Federal.
Vai estudar? Então mantenha por perto o dicionário. O pai dos inteligentes, como diz o Matuto Luiz Alberto. Assim, quando surgirem aquelas palavras difíceis que você nunca viu, o dicionário tá ali, prontinho para ajudar você. A dica é do Escola Brasil.
Escola Brasil!
Em Volta Redonda, município do Rio de Janeiro, os estudantes da educação de jovens e adultos estão chamando a atenção da comunidade com música.
Eles fazem shows e atraem para a Escola Estadual Duque de Caxias outras pessoas do bairro que nem pensavam em estudar mais.
Para isso, eles usam paródias musicais, que é quando você canta a música, mas com uma letra diferente da original.
O nome desse projeto é CES, Centro de Estudos Supletivos.
A professora Terezinha Fátima Martins Brito está na linha para falar sobre o assunto. Olá, professora. Então, como é que tudo isso começou, hein?
Cadu, quando nós viemos aqui trabalhar no SES, encontrávamos adultos na nossa vizinhança mesmo, querendo retornar aos estudos, e alguns até nem conheciam o que era o projeto do SES, o que era a metodologia SES.
E aí a escola decidiu chamar a atenção da comunidade. Como é que foi o trabalho dos shows musicais?
Alguns compuseram músicas mesmo, outros recitaram poesias, parodiaram, né, outras músicas também, né, dizendo o que é o nosso projeto, como é a metodologia do SES.
E como os alunos fizeram essas paródias?
Aí eles pegavam as nossas músicas, né, nossos clássicos ou essas nossas músicas populares e modificavam as letras de acordo com o tema que tinha sido sugerido para eles elaborarem.
Professora, a senhora dá aula de informática. Diz aí, tem alguma paródia que os alunos fizeram para falar do assunto?
Na verdade, a paródia foi feita pelos meus alunos da inclusão digital.
Ah.
Eles pretenderam expor a importância da tecnologia, do uso dos computadores e das mídias em geral.
Uhum.
Então eles criaram Sou da Era das Mídias.
Que foi uma paródia de que música?
Sou Pescador de Ilusões, do Rapa.
Ok, então vamos mostrar como é que ficou a letra? Roda aí, DJ.
Quando meus dedos não doerem mais, diante de um bom teclado que me dê acesso.
Se meus joelhos não doessem mais, diante de um bom motivo que me traga fé.
Se por aqui no curso eu observar e o mouse pegar, eu irei aprender e vou acertar. Também vou repassar e ainda vou retornar. Então assim estarei pronto para trabalhar.
Se por alguns segundos eu observar e só observar, ainda assim estarei pronto para comemorar.
Oh, gostei, bacana, hein?
Esses shows, hein? Acontecem de quanto em quanto tempo, professora?
Atualmente, essas atividades ocorrem a cada trimestre por ocasião da Semana de Jovens e Adultos, no próprio espaço do SES.
Agora, e o SES? Como é que ele funciona? Fala aí da metodologia desse Centro de Estudos Supletivos.
Olha, Sandra, por não ser um horário regular, eles estudarem através de apostilas, cada um pode organizar o seu horário de acordo com o seu trabalho, com a necessidade da sua família, porque nós temos muitas senhoras que têm os filhos, vêm para cá no horário em que as crianças estão na escola. Então, favorece muito a esses adultos.
Sim, nós conhecemos esse método. Os estudantes pegam as apostilas, comparecem na escola para tirar dúvida ou fazer as provas em qualquer horário.
Olha, parabéns, viu, professora, e muito obrigado.
Ah, nós é que agradecemos poder mostrar a cara do SES.
Gostaram da experiência da Escola Duque de Caxias? Estimular a comunidade a voltar para a escola fazendo música.
Professora, professor, você também tem uma experiência interessante aí na sua escola? Escreva para contar para nós.
Daqui a pouco a gente dá o endereço, porque agora vamos pro nosso...
Toque Musical.
É, ritmo gostoso, hein? Isso é pra lembrar hoje a rainha do forró.
A Luiz Gonzaga de Saias, como era chamada. Inês Caetano de Oliveira nasceu na cidade de São Vicente Ferre, em Pernambuco, em 1936.
De Pernambuco, Inês saiu para ser criada em Campina Grande, na Paraíba, onde mais tarde renasceria como Marinês.
Em 1954, Marinês casou-se com o sanfoneiro Abdias e juntos, acompanhados e apadrinhados por Luiz Gonzaga, ajudaram a construir a história de um dos ritmos mais contagiantes da nossa música, o forró.
E para falar da importância de Marinês, nós vamos ouvir o que diz um forrozeiro arretado, o pernambucano Dominguinhos.
A primeira parceria minha com letra, em 67, com a letra Mundo de Amor, foi gravada pela Marinês. Foi quem primeiro gravou uma melodia minha. Então a importância de Marinês é muito grande e ela sempre fez parte presente na minha vida artística toda.
Marinês morreu este ano aos 71 anos e já deixa saudade. Saudade que nós vamos aliviar um pouquinho agora ao som de Mundo de Amor, cantada por Marinês com a participação de Dominguinhos.
Eu de repente vi surgir no meu caminho um amor tão lindo assim e cheio de carinho. Dentro de mim vivia tamanha solidão, mas expulsei de uma vez do coração. Agora na tristeza não resta nem lembrança. Agora é só cantar paz no meu coração. Adeus tristeza, adeus solidão.
Eu de repente vi surgir no meu caminho amor tão lindo assim, cheio de carinho. Dentro de mim vivia tamanha solidão, mas expulsei de uma vez coração. Agora da tristeza não não resta nem lembrança. É um mundo de amor, cheio de esperança. Agora é só cantar paz no meu coração. Adeus tristeza, adeus solidão.
Um amor tão lindo assim e cheio de carinho. Dentro de mim vivia tamanha solidão, mas expulsei de uma vez do coração. Agora da tristeza não resta nem lembrança. É um mundo de amor, cheio de esperança. Agora é só cantar paz no meu coração. Adeus tristeza, adeus solidão. Adeus tristeza, adeus solidão.
Então veja, você ouviu o Mundo de Amor com a inesquecível Marinese Dominguinhos, composição de Dominguinhos e Anastácia.
E adivinha quem chegou mais cedo, acompanhado e ainda por cima aprontando a maior confusão.
Depois do intervalo vamos conversar com ele.
Escola Brasil,
um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação,
Governo Federal.
Os direitos de crianças e adolescentes indígenas estão ameaçados. Direitos iguais aos dos outros jovens brasileiros. A criança e o adolescente indígena têm o direito de acesso à educação, inclusive na sua língua nativa. Devem ter suas tradições e diferenças culturais respeitadas. Têm direito a serviços de saúde adequados e acesso à água tratada. E devem ser protegidos de qualquer forma de violência e discriminação. Para todos os jovens, índios ou não, vale o que está escrito no Estatuto da Criança e do Adolescente.
Rádio pela Infância, um projeto ANDI e UNICEF.
Ah, não, gente, pelo amor de Deus, ó, pode parar, ué. Vamos parar, que acho que eu não tenho culpa de nada, não. Ô, Giribita, fia, você segura essas suas amigas aí, que acho que, ó, elas estão muito descontroladas. Segura aí. Oi, Cadu. Oi, Sandrinha.
Oi, menino.
Você me ajuda aqui, senão essas galinhas... Elas vão acabar vai me fritar numa panela, menino.
O que foi que houve, hein? O que você aprontou com essas galinhas? Por que elas estão assim? Pelo jeito, descontroladas e revoltadas, né, colega?
E como tá revoltada, viu?
Então.
É que eu caí na besteira de comentar com o compadre Chacoalha o que tá escrito aqui nesse jornal. E as bichinhas, né, que estavam assim, ciscando por perto, ouviram tudinho.
Ah, é? E o que diz aí no jornal, hein, Matheus?
Aqui tá contando a história de uma descoberta que uns cientistas fizeram, Cadu. Uhum. Aí essas galinhas ouviram e vieram pra cima de eu protestar com eu, aí. Eu vou te contar uma coisa. Eu vim até mais cedo hoje porque eu não aguentava mais de tanta perseguição.
Tá todo picado, né, Matheus?
Que descoberta foi essa? Alguma receita aí de canja de galinha?
Cador, um osso de galinha que os arqueólogos acharam no Chile.
Arqueólogos são aquelas pessoas que estudam a vida e a cultura dos povos antigos, gente.
Isso, procurando documentos, monumentos e os materiais, os restos que os povos antigos usavam para trabalhar, para comer, o que eles deixavam lá enterrado.
Eles mesmos, Fiador, eles mesmos. Pois foi uma dessas assim, pesquisas que eles encontraram um osso de galinha que parece ter mais de 600 anos, Fiador.
Eita! Eita!
É muita coisa, viu? E tudo indica que era, assim, de uma galinha que veio lá da Polinésia. Da Polinésia.
Da Polinésia.
Da Polinésia.
Muito bem.
Junto com o povo de lá, né, Cador?
É, lá do Oceano Pacífico. É,
antes do tal do Cristóvão Colombo, descobriu o nosso continente americano, né?
Uhum.
E no que eu li isso, Cador, a galinhada ouviu e ameaçou protestar com eu.
É mesmo?
Eu acho que elas não querem acreditar que os polinésios chegaram antes do Colombo aqui na América, não.
Deixa eu dar uma olhada nessa matéria aqui nesse jornal. Daqui.
Olha aí, ó. Caiu a caneta aí, ó.
Então tá, eu vou pegar depois. Pelo que diz aqui, os pesquisadores já desconfiavam que os polinésios, que vivem em umas ilhas lá no Oceano Pacífico, chegaram na América antes dos europeus.
Só não tinham certeza ainda. Agora, com esse osso de galinha aí, fica mais fácil tentar provar essa teoria.
Pronto. Jiribita agora tá toda pronta,
viu? Tá se achando, né?
A galinha é a chave pra desvendar o mistério de quem chegou primeiro na América.
Ai, ai, a teoria que vale hoje é de que as galinhas foram trazidas pro nosso continente pelos espanhóis e portugueses, lá pelo ano de 1500, né? E eles pegaram essas galinhas domesticadas na Índia, lá na Ásia.
Pois é. Aliás, quando você falou um negócio aí de quem chegou primeiro, me deu vontade de perguntar. Quem chegou primeiro, o ovo ou a galinha?
É mais ou menos esse naipe.
Peraí. Mas agora parece que o protesto das suas galinhas começa a ter sentido, né, Matuto?
É, e eu tô calculando que é, viu, Cador?
É, né?
Porque parece que elas vieram mesmo na bagagem dos navegadores lá da Polinésia. Antes dos espanhóis e dos portugueses, viu?
Tá vendo?
E já existia alguma, assim, desconfiança que os polinésios e o povo antigo da América tinham umas coisas em comum, né, Cador?
Uhum.
Algumas expressões da língua e plantas que tem por aqui e lá também, né? Como a batata doce, né? E também a cabaça, por exemplo, Cador.
É verdade.
É claro que as pesquisas vão continuar, né?
Uhum.
Afinal, não dá assim pra mudar a história de uma hora pra outra, né, Cador?
Matuto!
Aí, ó.
Pelo jeito, você vai ter que levar seu galinheiro todo pra conhecer os parentes lá na Polinésia.
E eu tô vendo tudo, Cador. Olha o que é que os arqueólogos me arrumaram pra minha vida, meu Deus do céu. Vamos embora, galinhada. Vamos. Já que vocês chegaram primeiro, podem ir na frente, viu? Sem briga. Vai lá. Tchau pra vocês, gente.
Tchau,
Matuto Polinésio. Menino, vai ser difícil pra ele voltar pra casa com essa bicharada toda cacarejando.
Bom, depois dessa história sobre a origem aí da galinha, que tal ouvir outra?
Hora da leitura. Hora da leitura.
Era uma vez uma menina que gostava de inventar explicações pra cada coisa.
Ela achava o mundo do lado de fora um pouquinho complicado.
Por isso, simplificava as coisas dentro da cabeça e tentava explicar o mundo de um jeitinho que ele ficasse mais bonito.
Ficou curioso pra saber como? Então escuta.
Pra menina, a ansiedade é quando faltam 5 minutos sempre pra alguma coisa, qualquer coisa.
A indiferença é quando os minutos não se interessam por nada especialmente.
Já o interesse é um ponto de exclamação ou de interrogação no final do sentimento.
E o sentimento é a língua que o coração usa quando precisa mandar algum recado.
Gostou? Pois esse foi só um pedacinho do livro Mania de Explicação, um pequeno dicionário poético das coisas inexplicáveis.
Mais uma obra distribuída pelo FNDE que você pode encontrar aí na sua escola.
A autora do livro é Adriana Falcão, uma carioca que começou a carreira de escritora fazendo roteiros para cinema e para televisão.
E é com ela que nós conversamos agora.
Alô, Adriana, tudo bem?
Tudo bom?
Adriana, Mania de Explicação foi o primeiro livro infantil que você escreveu, né? Ele é de 2001. Depois disso, nós sabemos que você lançou outras obras para crianças.
Como é que começou esse namoro com a literatura infantil?
Na verdade, eu escrevia crônicas para uma revista. E escrevi uma crônica que se chamava Mania de Explicação. E quando a revista saiu, um editor me telefonou perguntando se eu queria que aquela crônica virasse um livro.
Sim.
Ou seja, assim, eu não parei para escrever um livro. O livro é que chegou em mim, assim. Desde então, eu estou feliz quando eu estou trabalhando, quando eu estou escrevendo, porque é um trabalho que me dá muita alegria mesmo. Escrever para criança, então, principalmente.
E você acha que escrever para crianças é mais difícil que escrever para adultos?
Eu acho que é uma responsabilidade grande, sim. No sentido de que eu estou falando com uma pessoazinha muito importante que vai, sabe assim, vai ouvir aquilo, vai ler aquilo e aquilo de alguma forma vai influenciar a vida dela. Portanto, é como se eu fosse a mãe dela naquele instante que eu estou escrevendo. Mas eu também sinto essa mesma responsabilidade quando eu escrevo, por exemplo, para a Grande Família, que é o programa de televisão que eu escrevo e que é assistido por muita gente.
Agora, uma curiosidade de muitos leitores. Como é a vida de quem se dedica aos livros?
Olha só, um escritor é uma pessoa igualzinha a todas as pessoas do mundo, né?
Uhum.
Tem dia que tá triste, tem dia que tá alegre, tem dia que tem problema, tem dia que não tem. Como todo mundo é assim, né? É, sem muito glamour, na verdade, até porque nesse país, no Brasil, as pessoas não dão tanto valor assim a um escritor como dão a uma celebridade, essa celebridade que estão nas revistas de fofoca, né?
É verdade, hein? E tá na hora de inverter essa ordem, não é? Aumentar o número de leitores no país e valorizar mais os escritores.
Por falar em escritor, que conselho você dá aí para essa moçada que gosta de escrever?
Meu conselho é trabalhar com muita vontade de fazer o melhor, sabe? Assim, botando todo o amor que possa botar, pode botar naquilo que você está fazendo, porque assim, o resultado que vier vai ser lucro, assim. Sabe, assim, o melhor há de acontecer se eu colocar o melhor de mim, e eu acho que isso vale para todo mundo.
Com certeza, o negócio é não desistir diante das dificuldades, né?
É, como a própria Adriana diz no livro Mania de Explicação, a dificuldade é a parte que vem antes do sucesso.
Adriana, parabéns pelos livros aí, obrigada pela participação, viu?
Obrigada, Sandra. Obrigada, Cadu.
Nada.
E obrigada a todo mundo que me ouviu falar. Um beijão para todo mundo.
Beijão. Tchau, tchau.
Tchau. Tchau.
Essa foi a escritora Adriana Falcão, que bateu um papo conosco sobre a profissão de escritor. Agora, uma curiosidade sobre o Dia Nacional do Livro.
O dia 29 de outubro foi escolhido para ser o Dia do Livro, Dia Nacional do Livro, por ser a data de aniversário da fundação da Biblioteca Nacional, que nasceu com a transferência da Real Biblioteca Portuguesa para o Brasil.
Na época, isso era um conjunto de 60 mil peças, entre livros, manuscritos, mapas, moedas, medalhas, tudinho acomodado nas salas de um hospital.
A biblioteca ganhou sede própria no dia 29 de outubro de 1810.
A Biblioteca Nacional é a maior da América Latina e a oitava no mundo. Funciona no centro do Rio de Janeiro. São mais de 8 milhões de peças, entre livros, mapas, músicas, obras raras. Vale a pena conhecer.
A entrada é grátis.
Se você tem acesso à internet, o site da Biblioteca Nacional é muito facinho. É www.bnbibliotecanacional.br. Vou repetir. www.bn.br.
O intervalo e vamos ler as cartas dos ouvintes que escreveram para o Escola Brasil.
Escola Brasil.
Um programa em parceria com a
Secretaria de Educação à Distância, Ministério da Educação, Governo Federal.
Vai fechar a prova. O verde e amarelo vai para o pódio. É primeiro. Brasil, Brasil, Brasil. É o primeiro lugar.
Espaço para jogar, competir, material esportivo de qualidade, integração do esporte com as outras matérias da escola. Tudo isso vai ajudar nossas crianças e adolescentes a verem a vida de um jeito diferente. São estímulos que vão colocar o Brasil no mais alto do pódio. Criança precisa brincar, correr, jogar e aprender. Aprender para a vida.
É tempo de vitória para o Brasil. Eu falei, eu falei.
Andi e Unicef. Esporte na escola. Melhor educação para crianças e adolescentes.
Escreveu e enviou. Sua carta já chegou.
Que cartinha gostosa e singela da nossa amiga Maria Alice Barbosa de Araújo Silva, Sandra.
Oi, Maria Alice.
É, Maria Alice mora no centro de Itacajá, em Tocantins, na rua Castelo Branco.
Aliás, um belo nome, né, Maria Alice?
Maria Alice. Fazenda Ilha Verde. Ah, então centra só o endereço da carta aqui. Ela fala: olá, Sandra e Cadu, pela primeira vez que eu escrevo pro programa para pedir um calendário. Olha, se você não recebeu, viu, Maria Alice? Acho que você vai receber em breve. O calendário vale até 2008, julho de 2008. Então, todo mundo que continuar escrevendo, dizendo o que gosta e o que não gosta, vai estar recebendo o calendário, tá? Ela diz assim: o que eu mais gosto é do Matuto e o que eu não gosto é do horário do programa. Porque aqui na fazenda nós dormimos cedo e aqui não tem energia. Olha que gostosinho. Meus filhos andam 7 quilômetros de bicicleta para chegar até a escola. Eu tenho 4 filhos, 3 homens e uma mulher. O nome do meu marido é Deusimar. Peço desculpas da minha letra. Sua letra tá bonitinha. Um abraço para vocês, Maria Alice Barbosa de Araújo Silva. O endereço tá no envelope para mandar, o calendário, né? Mas você não disse o nome dos seus 3 filhos, dos seus 4 filhos, dos 3 homens e uma mulher. Ora, então um beijo, vai abraço para Maria Alice, pro Deusimar, os 3 homens e uma mulher.
E faça com a Maria Alice. Continue isso. Escrevendo pro Escola Brasil para você ganhar o calendário, bastando dizer o que você gosta e o que você não gosta
muito
no programa.
Bem, Maria
e eu vou aproveitar e vou mandar um beijo bem especial lá pra Rádio Positiva FM 98,1 em Planaltina de Goiás.
Positivo.
Aqui pertinho, que retransmite o Escola Brasil. Um beijão para todo mundo aí da Rádio Positiva FM.
Escola Brasil.
No programa de hoje, homenageamos a cantora Marinês, que morreu no dia 14 de maio de 2007 e deixou saudades.
Marinês nasceu em Pernambuco, mas começou a carreira ainda menina na Rádio Difusora em Campina Grande, na Paraíba. O sucesso só veio mesmo depois que ela começou a cantar junto com Luiz Gonzaga.
A música sempre fez parte da família dela. O pai era seresteiro e a mãe cantora de igreja. E foi cantando que Marinês deu sua grande contribuição para a cultura nordestina e brasileira. Foram 50 anos de carreira e 30 discos.
E é ao ritmo do forró do Beliscão, com Marinês e Genival Lacerda, que a gente se despede hoje de você.
Meia-noite, o forró tava esquentando. Eu vi Maria dizer: belisca que eu tô gostando.
Então, meia-noite, o forró tava esquentando. Eu vi Maria dizer: belisca que eu tô gostando.
Um abraço, boa semana.
Tchau, pessoal.
Seja o lugar
e o tamanho do beliscão.
Mas beliscar não é pecado,
diz o padre Capelão.
Escola Brasil.
Escola Brasil, um programa da Secretaria de Educação à Distância do Ministério da Educação. Produção Escola Brasil. Apoio Rádio Brás. Pelo direito à informação. Anote o nosso endereço:
Caixa Postal 2490, CEP 70.849-970, Brasília, Distrito Federal, Escola.